Quero desejar uma boa noite a todos. Nós chegamos para a última oportunidade de estarmos juntos desta vez. E eu quero agradecer à igreja, os irmãos responsáveis deste acampamento que nos deu a honra do convite para estar aqui durante esses dias. Representou muito para mim esta oportunidade, esse privilégio de estar com os irmãos. Muito obrigado àqueles que vieram e nós pudemos conhecer muitos novos irmãos e também amigos. Muito obrigado por esse privilégio que Deus nos deu através dos nossos irmãos aqui. Hoje o nosso texto é no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o verso 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por teu respeito. Verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. Nós queremos pensar no dilema do governador Pilatos. Dilema é uma situação embaraçosa, onde as decisões são difíceis de tomar. E vocês perceberam a dificuldade de Pilatos. Ele estava com uma tarefa muito difícil. Eu gosto de pensar ou de comparar com o dilema de Judas. Na negociação que Judas fez do Senhor Jesus, estava incluído o beijo para identificar o Senhor lá no jardim. E quando Judas chegou lá e beijou o Senhor disse assim para ele: amigo, para que vieste? Como quem quer dizer, amigo, por que você fez isso? E Judas mergulhou em um dilema. E quando ele percebeu a condenação do Senhor, ele foi tomado de remorso e parece que ele tentou voltar atrás, indo falar com as autoridades, que disseram para ele assim, quando ele disse: eu traí sangue inocente. E eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. E Judas, diante desta falta de recurso, de apoio, ele lançou as moedas e ele foi e se enforcou. Naquele dilema, ele julgava que ele nunca seria aceito depois do pecado que ele cometeu. Mas ele não seria aceito se ele não se arrependesse. Mas ele foi apenas tocado por um remorso profundo. E ele foi procurar ajuda nos religiosos, na religião. E dificilmente vai achar apoio, ajuda nos religiosos ou na religião. Pilatos também teve essa experiência de estarem em um dilema em relação à pessoa do Senhor Jesus. Ele tinha que julgar Jesus. Mas não é que isso estava marcado em uma data onde primeiro ele ia se preparar para isso, pedir conselho. Mas ele já tinha o Senhor Jesus amarrado diante dele, e ele não estava preparado para fazer esse julgamento de Jesus. Eu não sei se ele conhecia o Senhor antes, mas certamente conhecia a história de Jesus. E pelo que nós lemos, ele sabia mais ou menos que o Senhor Jesus Cristo tinha nascido para ser rei. E um dos versos que nós lemos, ele perguntou ao Senhor: és tu o rei? E o Senhor disse: tu o disseste. Esta resposta significava positivo, sim. E depois da condenação, ele escreveu o título Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, nas três línguas principais da época. Ele tinha uma ideia que aquele homem era o Rei dos Judeus. E como nós lembramos, ele sentiu indigno de julgar Jesus. Ele percebeu que ele não estava preparado para isso, especialmente assim, em cima da hora. Hoje o nosso irmão citou que o Senhor Jesus, em alguns casos, é uma pedra de tropeço. E muitas vezes, e para muitas pessoas, ele tem se tornado uma pedra de tropeço. Porque as pessoas também, eles chegam um momento de ter que julgar Jesus. Eu me refiro a essa decisão solene de chegar à conclusão: ele é o meu Salvador, o meu Senhor. Ou de concluir: eu não quero Jesus, eu não posso receber Jesus, eu quero me livrar dele. E Pilatos estava nessa situação. Ele tinha que julgar Jesus, que estava amarrado diante dele, acompanhado pela elite da sociedade, consciente que as acusações eram mentira, era inveja. Mas Pilatos era político. E político tem que agradar a todos. Político não pode falar a verdade. E esse homem entra nesse dilema. Ele tem que julgar Jesus. Eu me lembro do meu dilema quando eu comecei a ouvir o Evangelho. Eu tenho ouvido testemunho de dilemas de pessoas que sofreram quando começaram a ouvir o Evangelho, quando tiveram que fazer escolhas, quando tiveram que renunciar alguma coisa. E Pilatos, se ele quisesse Jesus, ele tinha que renunciar fama, ele tinha que renunciar poder, ele tinha que anunciar prazer pecaminoso, ele tinha que abrir mão da vida pública. Ele está em um dilema. Ele não tem dúvida que o homem que está diante dele é inocente. É inocente. mas ele tinha um trunfo na mão. Quando eu leio a história de Pilatos, eu penso nessas coisas. Pilatos certamente tinha ouvido falar do poder das mensagens, do ensino, do poder de cura do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto de pensar que passou pela mente dele que o que ele tinha que fazer era apenas desafiar o Senhor Jesus Cristo, o réu, a fazer a sua defesa. Ele era capaz. E Pilatos usou esse artifício. Ele desafiou o Senhor a fazer a sua defesa. Não vês? De tudo que eles te acusam. Mas ele embaraçou na dignidade do réu. O réu estava em pé, de cabeça erguida, de olhar penetrante, e ficou em perfeito silêncio durante toda a acusação. Pilatos está admirado com a dignidade do réu, que sequer faz a sua defesa, como quem quer dizer: hoje é você que é o juiz. O ser humano tem o seu dia de juiz. Ele tem o seu dia de julgar Jesus. E o Senhor aceita esse julgamento. Você é livre para julgar Jesus. E naquela oportunidade, Pilatos julgou Jesus. De alguma maneira dizendo: eu não posso, eu não quero, é difícil demais para mim, é muita coisa a renunciar, eu não posso. Hoje à noite, você tem uma oportunidade de julgar Jesus, a decisão é sua, você é livre, fará dele o que você quiser. E se você quiser fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, você pode fazer, dizendo: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no seu sacrifício. Mas se você quiser dizer em silêncio que a obra dele foi banal, o sacrifício dele sem valor, a pessoa dele não prende a sua atenção, você também vai fazer de uma maneira secreta, como fez Pilatos. Como se não bastasse o dilema de Pilatos, ele recebeu um recado da esposa que dizia assim: não te envolvas no caso desse justo. Hoje, em sonho, eu sofri muito por seu respeito. Será como Pilatos lidou com isso? E enquanto ele desenvolve o seu trabalho, e dá sinais que era capaz de soltar Jesus, tinha poder para isso. João disse que o inteligente gritou lá do auditório: se você soltas a este, você não é amigo de César. E César era o imperador romano. E tinha dado o cargo de governador de presente a Pilatos. E como não ser amigo desse homem? E Pilatos foi mergulhando nesse dilema. Ele não podia desagradar o chefe do império. O ser humano, nos seus dilemas, nas suas dificuldades, ele tem alguém a desagradar. E uma das pessoas a desagradar é o chefe do império. É o Deus desse século, que trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos. E depois vem a sua parte. Você tem que desagradar a si mesmo, renunciar prazeres, renunciar pecado, andar na contramão da sociedade. E durante esses dias, a gente tem ouvido o irmão dizer como isto é difícil. Andar na contramão, ir junto com a maioria é tão fácil. É tão fácil. Fazer o que todo mundo faz, seguir a decisão da maioria. Vocês perceberam no nosso texto que a intenção de Pilatos é que o povo escolhesse Jesus. Ele mesmo não podia fazer. Não podia porque não queria. Não era valente o suficiente para tomar uma decisão como esta. É verdade que muitos de nós, durante tempos e tempos, não fomos homens ou mulheres capazes de dizer sim, eu quero, eu vou seguir o Senhor, eu vou aceitar o seu plano. Nós também fracassamos durante anos. Pilatos está vivendo esta experiência, sabendo o que tinha que fazer e sem forças para fazer. Ainda bem que você não é governador. Ainda bem que você não tem certa posição como a de Pilatos. Porque hoje à noite eu quero te dizer que você deve renunciar, vencer os seus dilemas. Quando o Senhor Jesus Cristo pregava, ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quebra as algemas, ele arromba as portas de bronze, ele quebra as cadeias que amarra, ele liberta. E depois a gente olha para trás envergonhado, pelas coisas que nos prendia, que nos amarrava. Coisas tão pequenas que nos impediu anos e anos de ser salvo. E na eternidade tem gente que vai lembrar o que é que impediu a sua salvação. E talvez uma coisa tão banal. Mas Pilatos tinha mais recurso. Ele descobriu que Jesus era da Galiléia. E Herodes era o governador da Galiléia. Ele respirou aliviado e disse: eu não tenho que julgar Jesus. Eu vou mandar para Herodes. Ele também é daquela região. E ele mandou levar Jesus a Herodes. Que homem inteligente. Herodes recebeu o Senhor. Fez várias perguntas. Quem sabe queria ouvir o Senhor contar uma parábola. Quem sabe queria ver o Senhor fazer algum sinal. E Jesus continuou em silêncio. Então eles zombaram dele. Escarneceram dele e devolveram ele a Pilatos. Como quem quer dizer, a responsabilidade de decidir com respeito a Jesus é intransferível. O seu líder religioso não pode fazer por você. Os seus pais não podem fazer por você. A decisão em relação a respeito a Jesus é intransferível. E novamente o Senhor está ali, em pé, diante do governador Pilatos. É interessante discernir essas coisas. Alguém deve estar pensando, mas... E se Pilatos soltasse a Jesus e ele não morresse por nós? É verdade. O compromisso de Pilatos não era defender Jesus. No nosso mundo religioso, tem milhões de pessoas que defendem Jesus. E esses mesmos milhões não crêem em Jesus. Eles têm Jesus como um homem bom, perfeito, amoroso, justo. Mas não é a ponto de decidir e confiar a Ele o final, o resultado da sua alma, a eternidade da sua alma. Não estava no alcance de Pilatos defender Jesus. Ele foi enviado aqui para morrer em nosso lugar e em nosso favor. E não era Pilatos que ia livrar Jesus da cruz. Porque nos últimos dias ele marchou como um soldado em direção a Jerusalém. E ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele foi em direção à cruz. Ele tinha que morrer. O que Pilatos tinha que entender é que ele não era o Salvador de Jesus. Era Jesus que era o seu Salvador, que tinha que ser o seu Salvador. E ele não entendeu. Isso. Ele não discerniu isso, ou fez vista grossa diante dessas coisas. Então ele vai usar um outro recurso. Ele vai apelar para a experiência. Durante a festa da Páscoa, era comum soltar um preso. E Pilatos lembrou desse costume dos judeus, ou seja, deles soltava um preso a quem eles pedisse. Ele queria agradar os judeus. E ele então certamente interferiu quem sabe dizendo, nós vamos colocar ele e Barrabás junto. E eu duvido que essa multidão terá coragem de escolher o Barrabás, o homicida, o criminoso. E ele mandou trazer o Senhor Jesus Cristo e Barrabás. No coração de Pilatos ele dizia: escolha Barrabás, manda Barrabás para a cruz. Na consciência de Pilatos, no coração de Pilatos, ele queria dizer: solta Jesus. E para surpresa deles, ou dele, a multidão gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Foi uma escolha assustadora. A multidão escolheu o crime. A multidão escolheu as drogas. A multidão escolheu a imoralidade. A multidão escolheu os prazeres transitórios do pecado. Porque tudo isso estava representado em Barrabás. E há quem diga: se eu estivesse lá, eu ia gritar bem alto: solta Jesus. Mas é engano. É engano. Se você estivesse lá, você também ia se embaraçar nos seus prazeres, naquilo que satisfaz a sua carne, o seu ego. Você também ia pensar nessa dificuldade de trocar coisas do presente por coisas do futuro, coisas visíveis por coisas invisíveis. E eles gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. O poeta cantou: eu gosto tanto dos prazeres, é tão grande a tentação, já não amo a Deus bastante para deixar o mundo vão. E talvez diante de uma pregação do Evangelho, passa na sua mente o que você vai perder se decidir por Jesus. A sua mente não procura lembrar o que você vai ganhar. Você vai ganhar uma eternidade feliz. Você vai ganhar perdão dos seus pecados. Você vai ganhar paz interior. Você vai ganhar segurança eterna. Mas a verdade é que o Barrabás está presente, está visível. E você tem medo de trocar o que é visível pelo invisível. E hoje à noite, nós queremos te animar a fazer essa decisão de fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você precisa crer na verdade das Escrituras. O que ele te prometeu na palavra é verdade e ele vai cumprir. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Passou da morte para a vida. E Pilatos vai mergulhando no dilema cada vez mais. E aí ele usa um outro recurso. João narrou que ele entregou o Senhor Jesus Cristo para ser açoitado, escarnecido, e aproximadamente 600 homens que fazia parte da corte tinha o senhor lá no interior do palácio, e cada um deles queria fazer uma maldade. Aqueles soldados disputavam uma oportunidade de aproximar dele, um para cuspir nele, outro para ajoelhar diante dele em zombaria e dizer: salve, rei dos judeus. Outro para colocar uma coroa de espinhos e outro para bater na sua cabeça. E toda a corte estava envolvida no interior daquele palácio. E depois ele foi para o tronco. E dois homens contratados de uma outra nação, porque os romanos não podiam passar essa imagem cruel. Era os donos do império, do poder. E dois homens açoitaram o Senhor, retalharam as suas costas, abriram cortes profundos. E depois Pilatos levou e mostrou o auditório e disse: eis o homem, eis o homem, que eu não vejo nele nenhum crime. Eis o homem que eu acredito que ele é inocente. Eis o homem que eu acredito que nasceu para ser rei. Eis o homem que eu nunca vi tanta dignidade como vi nele. O homem mais poderoso em palavras ficou em silêncio, como quem tinha uma missão, e na verdade era assim. Ele tinha que morrer por nós. A sua morte era o cumprimento dos sacrifícios lá do Velho Testamento. Era o substituto dos pecadores. E a multidão gritou: seja crucificado. E ele não tinha mais nada a fazer, a não ser mandar vir água. E em uma cerimônia vulgar, profana, ele disse: eu estou inocente do sangue desse justo. Nenhum ser humano é inocente do sangue de Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De alguma maneira, todos nós gritamos junto com a multidão: crucifica-o. Ele levava sobre si os nossos pecados lá no Calvário. Ele morreu em nosso lugar e em nosso favor. A decisão mais infeliz daquele homem foi dizer: eu sou inocente a respeito do sangue desse justo. Foi não sentir, não admitir que é um pecador perdido, um pobre miserável. E essa cerimônia significava: eu vou deixar Jesus para lá. Eu vou deixar Jesus para lá. Eu gosto de comparar Pilatos e o jovem rico. Ambos deixaram Jesus para lá, viraram as costas para o Senhor e deve ter tentado tirar Jesus da mente, da consciência. E eu posso dizer, e nunca tiraram, nunca tiraram. O homem, a mulher, o jovem, a criança, que não chegar a essa conclusão necessária de confiar no Senhor para sua salvação, ele vai ter Jesus na mente até na eternidade. Ele vai ter a imagem desse homem coroado de espinho, com o rosto, com a barba colada na pele, banhada de suor e sangue. E você não vai ter coragem de dizer, eu era inocente. E um dos sofrimentos da eternidade é peso de consciência. O bicho nunca morre. Então hoje à noite, seja qual for o seu dilema, o seu problema, é provável que ele não seja tão grande como o de Pilatos. Mas mesmo que seja, você é desafiado a renunciar, é desafiado a vir arrependido aos pés de Cristo, é desafiado a confiar nele, a crer nele como seu Senhor e Salvador. Pilatos saiu dali, e segundo a história, ele foi convidado a Roma. César ia dar a Pilatos uma coroa de rei. Mas foi na época que o César foi assassinado. E o próximo imperador tinha mais amizade com Agripa e não com Pilatos. E deu a coroa a Agripa. E quando Pilatos volta de Roma, já tinha ido uma embaixada denunciar os seus crimes. E ele perdeu também o seu posto. Teve que se exilar em algum lugar. E lá no exílio, segundo a história, ele colocou fim na sua vida. Porque ele não tinha mais César. Ele não tinha mais o governo. Ele não tinha mais o apoio dos judeus. E ele não tinha Jesus. E o homem acabou com a vida por causa da covardia, de não ter coragem suficiente para renunciar coisas e receber a salvação em Cristo. Hoje à noite, nós queremos deixar esse desafio com os nossos amigos, que certamente todos vocês têm dilemas. Todos vocês pensam na possibilidade de ser abandonado, de ser tratado como quadrados, atrasados, ou ter que abrir mão de uma associação, de um namoro, de um vício ou coisas dessa natureza. Jó diz que o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietação, cheio de embaraços. Então você não podia ser diferente. Mas o que você precisa saber ou fazer é romper com os seus dilemas. E hoje à noite, vir a Cristo. Fazer dele o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que morreu em seu lugar e em seu favor. E é só isso que nós vamos dizer, deixando a nossa oração. em favor da sua decisão. Amém.